A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia. Hoje estamos esperando pelo menos 50 participantes como ouvintes, porque aqui conosco nós vamos ter um tema hoje muito importante, já na véspera da COP30 em Belém do Pará. O que esperar da COP na Amazônia, COP30? Essa é a questão. Então, você ouvinte, fique atento, porque eu convidei duas pessoas que estão por dentro das questões e elas vão certamente abrir mais sua compreensão das vantagens e desvantagens de ter uma conferência do clima no Brasil e na Amazônia. Então, conosco estão a Leila Denise, que é do Movimento Sem Terra de Rondônia, é militante do Movimento dos Pequenos Agricultores de Ariquemes e faz parte da Comissão Política da Cúpula dos Povos. Ao seu lado está o Raimundo Valdomiro Souza, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui em Santarém, com doutorado em Ciências e Desenvolvimento Ambiental. Uma boa tarde para vocês dois. E vamos lá com as questões. Olha só, primeira provocação para a nossa meditação. Vivemos uma época de crise civilizacional. Guerras muitas em todos os continentes, genocídios, fome, exploração capitalista em último grau. Por conta de tudo isso, o planeta geme, os desastres ambientais se multiplicam. E agora chega a Conferência em Defesa do Clima, a COP30, na região polo de vida ou morte do clima e da natureza. Agora, por que 29 conferências de chefe de Estado de 180 países até hoje não conseguiram estancar a catástrofe que se aproxima? Pergunto para a Leila inicialmente, 3 a 4 minutos, depois logo para o Valdomiro. Leila, por que, com tantas conferências mundo afora, são 29, já vem a 30ª, e o clima continua caindo cada vez mais em crise. A palavra é sua.
Vamos lá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio Notícias da Amazônia, né? Esse canal tão importante.
A rede de notícias, é uma rede de emissoras.
Valeu, obrigada. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? Enquanto comissão e cúpula dos povos, a gente está participando desse espaço. Então, primeiro que a gente tem que partir, que é isso que você fala, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, o que manda hoje é o lucro, né? Vamos dizer assim, a sociedade que a gente afirma ser capitalista, onde muitos, todos trabalham, mas quem acumula riqueza são poucos. E, infelizmente, o que a gente tem visto, né, que não só nesses últimos 30 anos, mas desde que, especialmente nos últimos 30 anos, né, mas desde que se começou a apontar, né, a possibilidade de que esse momento poderia chegar, vamos dizer, que a gente estava cometendo muitas alterações no ambiente que provocam, porque para nós a gente diz que a gente vive é uma crise ambiental. Assim você falou, crise civilizatória, várias crises. E o que gerou de consequência foi esse momento dessa grande mudança no clima, né? Essa crise climática, ela é consequência de outras crises, né? Principalmente a crise ambiental. Mas é pela opção que a gente fez, a gente, não ser humano, não um indivíduo, mas a gente enquanto sociedade, né? Principalmente com quem hoje está no controle e no poder, né? E esses acabam vendo, e é o que a gente tem percebido, essas grandes corporações, a alternativa ou a solução não vem, porque mitigar ou adaptar-se às mudanças, elas acabam dando lucro, né? Você vai criando tecnologias para se adaptar, e infelizmente é isso que tem mandado hoje ainda, né? Não é a vida, não é a possibilidade da gente superar esse momento, da gente, eu diria até frear alguns processos, né, e construir outros processos de mais diálogo com esse esse espaço ambiental, de recuperar áreas hoje que precisariam ser recuperadas para a gente voltar a ter possibilidades, né, de se não reverter completamente, mas amenizar profundamente, né, as consequências dessa crise. Então, nos parece, pelo que a gente percebe, né, e que tem sido provado, infelizmente, né, é que quem vai para esses espaços, não na sua totalidade, talvez, mas a grande maioria ainda tem visto isso como uma oportunidade de negócio e não, de fato, um espaço, né, de criar soluções, de fato, ou alternativas concretas, né? É, por isso, então, se propõe a Cúpula dos Povos, né, para a gente fazer a discussão, porque há possibilidades, há alternativas sendo construídas, há processos sendo feitos, né, que a gente precisa conhecer, divulgar e multiplicar em uma escala grandiosa, né? Então, eu diria que, às vezes, a solução que não veio nesses 30 anos é por isso, né? Porque, em vez de se trazer soluções, se fez negócios.
Muito bem. Aí, a Leila, lá de Ariquemes, comprometida com a Cúpula dos Povos, botou seu ponto de vista. Agora, o professor belenense e trabalhando em Santarém, Valdomiro, como é que você vê que 29 conferências sobre o clima já aconteceram e a crise climática continua chegando para a catástrofe? Sua palavra.
Ok, boa tarde, Padre Gilberto, boa tarde, Leila, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web, né, da Rede de Notícias. E é uma alegria estar aqui com vocês, e eu diria que nós temos, na verdade, nesses últimos 30 anos, um modelo que a gente fala, um modelo de desenvolvimento, projetos de desenvolvimento, na verdade são projetos de crescimento, né? As pessoas priorizam o crescimento do PIB, o crescimento da produção industrial, o crescimento da produção do agronegócio. E há, eu diria, né, que apesar dessas, da 30ª conferência das partes, eu diria que nós temos um predomínio daqueles setores da economia que desprezam a natureza e que desprezam as populações tradicionais, né, os povos tradicionais, o modo de produzir, de viver, de se relacionar com a natureza, e foi construído historicamente, milenarmente, pelas populações tradicionais. Então, as pessoas que, os grupos que desprezam a natureza são os mesmos que desprezam também as populações tradicionais e que priorizam um modelo de crescimento que não leva em consideração a sustentabilidade, que não leva em consideração a questão ecológica, que não leva em consideração a vida, né? Então, as pessoas colocam, acima de tudo, o lucro, acima de tudo, a acumulação de capital, e esses eventos acabam sendo espaços, como disse a Denise, né, a Leila Denise, são espaços de negociação, né, de se estabelecem metas para redução da emissão de gases de efeito estufa, para reduzir o aquecimento global, mas na prática, no cotidiano, a prioridade é para valorizar a acumulação de capital. Uma economia voltada para a acumulação de capital, com agronegócio, com mineração, com aceleramento da industrialização, com crescimento de PIB, é o que importa. Então, a gente acaba realizando esses eventos para fazer os debates e estabelecer as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas as sociedades acabam dando continuidade ao processo de organização da economia em vista da acumulação de capital, do crescimento desordenado, que gera essa tragédia que a gente tem assistido nos últimos anos, né? Sobretudo para nós aqui na Amazônia, né? A gente tem assistido verdadeiros eventos climáticos que são tragédias, né? Não só na Amazônia, mas no nosso Brasil e em outras partes do mundo, né?
Muito bem.
No Rio Grande do Sul, que a gente viu aqui na nossa Amazônia, né, seca que a gente nunca tinha imaginado que a nossa geração veria o que nós vimos, né? Aqui na Amazônia, com a morte da biodiversidade, de peixes, de quelônios nos nossos rios, né? Que a gente nunca tinha imaginado que a nossa geração assistiria a uma situação dessa.
Muito bem, olha só, o tema nosso, o que esperar da COP30 na Amazônia, estão saindo já as reflexões. Mais uma agora, uma outra provocação. Escute só esta. Em recente visita ao Pará, o presidente Lula afirmou entusiasmado o seguinte: vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir da COP30. O Brasil é soberano na tomada de suas decisões, disse o presidente. Ao mesmo tempo, ele defende convicto que é necessário explorar petróleo da costa do Amapá e, com o lucro desse petróleo, enfrentar a crise climática. Como? Como alimentar essa expectativa? Leila.
Então, se a gente olhar com vamos dizer, friamente, né? Vamos dizer, para os números e para as construções que o Brasil vem fazendo, né? De fato, o Brasil hoje, né, desenvolveu, vamos dizer assim, possibilidades de produção de energia, né? O pessoal fala das renováveis, né? Essa possibilidade de energia renováveis, que é o uso da energia eólica, que eles, né? Eu estou falando a partir do que é apresentado. Se eu concordo ou não concordo, depois eu falo. Mas eles, né, a gente tem muito investimento nas energias renováveis, né? As eólicas, a energia solar, as hidroelétricas, né? Que são tidas como energias limpas, vamos dizer assim, renováveis, que não queima petróleo, enfim. E que o uso do petróleo no Brasil, se a gente olhar só para o Brasil, de fato não é o maior vilão de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. No Brasil, o maior emissor é o sistema de produção adotado que nós temos na agricultura, que é o agronegócio, né? Que se utiliza de grandes desmatamentos, que se utiliza do uso inadequado da terra, na nossa perspectiva, né? Com o uso abusivo de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, sintéticos, né? Em grandes extensões, principalmente com o desmatamento, como eu já falei, né? A especulação da terra, que às vezes não é nem só para produzir. Então, se a gente olhar para esses números dessa forma, do que o Brasil já criou de alternativa e quando o setor público investiu, inclusive, nisso, né, a gente poderia, então, acreditar, de fato, que o Brasil, como tem sido divulgado, fez a sua transição, né? Só que a gente não pode olhar friamente só para a tecnologia que tem sido usada e para a tecnologia que tem gerado, né, as energias. Mas nós temos que olhar o modelo de que isso é feito, né? Essas grandes produções, vamos dizer assim, grandes empreendimentos, né? Seja as hidrelétricas, seja os parques eólicos, também hoje, né, com os parques de energia solar, eles têm custado a vida de muitos territórios, né, de muitas pessoas, e também comprometido, né, a vida em muitos territórios, principalmente dos povos, dos campos, das águas e florestas, que a gente tem dito, né, para tentar abarcar toda essa diversidade de povo que nós temos no Brasil. E se a gente olhar para a região amazônica e o Nordeste brasileiro, em especial, é onde é que a gente mais vê esses grandes empreendimentos com esses investimentos em energia dita como alternativa ou renovável. Que, de fato, enquanto técnicas são, porém, do modelo que a gente tem, que é capitalista e que concentra, né, também essa geração e essa distribuição, esse que é o problema. Primeiro, que essa energia, a grande maior parte, ela não é uma demanda das pessoas, dos povos, tanto que a gente tem realidades como na região que eu moro, né, para não dizer em toda a região amazônica, que eu acredito que quanto mais interior mesmo, né, da região, do bioma amazônico, eu acho que a situação só se complexa mais, né? Mas nós temos realidades, tipo, Rondônia tem duas grandes hidrelétricas, Santo Antônio e Giral. Grande parte da produção da sua energia, ela vai para São Paulo, para a indústria, né? Há dados que dizem que a energia que vem sendo criada, que vem sendo gerada, ela pode chegar 90% de toda essa energia só para manter grandes espaços de big techs. Eu trago tudo isso para dizer assim, que tudo bem a gente afirmar, Lula, né, afirmar que a gente tem autonomia, que a gente pode conduzir um processo por causa das questões que eu falei antes. Mas a gente não pode olhar dessa forma, a gente tem que olhar para que modelo, a que isso serve, essa energia está indo para onde, né? A questão do petróleo. Aí eu não vou dizer que isso é uma... Eu acho que na cúpula, a gente ainda não... No debate da cúpula, a gente ainda não amarrou totalmente, né? Mas é uma grande bandeira essa denúncia do petróleo na margem equatorial, né? Que pega, então, a nossa grande região amazônica, que a gente concorda que, de fato, ela é um problema. E exige uma discussão de soberania alimentar, de soberania nacional, então, disso existe, porque nós estamos numa região de fronteira, Guiana está logo aí, né? Há uma ameaça constante, eminente, inclusive agora, com essa, né, o Trump aqui se achegando, né, com as embarcações aqui em torno da Venezuela. De fato, há uma situação de soberania nacional, explorar ou não explorar esse petróleo, né? Mas o que a gente discute é a soberania de fato, né? Esses povos estão sendo respeitados na sua consulta, a segurança mesmo. Então, assim, a questão não é só mudar a tecnologia, não é só mudar a técnica, mas é a que modelo, a quem isso tudo vai servir. E, de novo, quem vai ser sacrificado, quem historicamente pagou essa conta, vamos dizer assim, desse modelo que desenvolve para poucos e tira do processo, exclui, mata, né, violenta os povos que estão nesses territórios. E se a gente olhar, então, para a nossa grande região amazônica, isso não é de agora, né? Então, esperar que a gente consiga avançar nessa COP sem dar voz, sem ouvir esses territórios, e além de ouvir, que a gente não quer só ser ouvido, né? A gente quer ser respeitado nas opiniões que a gente tem, na posição que a gente tem enquanto povos, não dá para alimentar muita expectativa, não. Então, precisa, de fato, além de ser ouvido, as nossas reivindicações têm que ser atendidas e asseguradas que elas vão acontecer.
Aí, Valdomiro, aí você comunga com esse entusiasmo do nosso presidente da República sobre a COP, dizendo, como ele acaba de dizer, vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir desta COP. Qual é a sua ideia?
Olha, a gente tem a sorte que a gente está lidando com o presidente Lula, né? Eu digo assim, de um lado a gente tem essa... Eu digo assim, a sorte, porque, por exemplo, se a gente tivesse uma COP com outro presidente, seria bem mais complicado ainda. Se a gente tivesse a questão da discussão, da possibilidade de exploração do petróleo aqui na fora do Amazonas, com um outro presidente, seria ainda mais catastrófico, provavelmente. Então, assim, de um lado, tem o Luiz Felipe Miguel, que ele diz assim, tem muita nobreza nesse oportunismo, né? Quando ele tá falando assim, de tudo que foi feito assim, pelo presidente Lula e tal, quer dizer, digamos assim, a ginástica que faz, né, o presidente Lula e o governo Lula como um todo, né, gerenciar um modelo de economia, porque de um lado é isso, quer dizer, tem um modelo de economia, a gente, todos nós sabemos, né, tem uma organização da macroeconomia com taxa de juros de 15%, a necessidade, por exemplo, de garantir o processo de exportação, né, para de qualquer maneira conseguir o chamado superávit comercial, né, superávit em balança comercial. Então, de um lado, tem essas questões, né, que estão relacionadas à sustentabilidade do modelo de economia que funciona no nosso país, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo que foi composto no sentido de garantir uma ordem democrática, mas é um governo bem diverso, quer dizer, uma frente ampla, né? Não é um governo de esquerda, não é um governo de esquerda, quer dizer, é um governo que vai desde o PSOL até o Centrão, né? Digo assim, então é um governo, é uma ampla aliança, né? Uma coalizão ampla, né? Para garantir a sustentação de uma ordem democrática, né? De uma ordem jurídica democrática, e dentro dessa ordem democrática o país precisa funcionar, né? E, por exemplo, a gente vê um empenho grande do governo, por exemplo, quando ele fala da necessidade de fazer a transição energética, né? Que seria a gente construir as bases para que a gente tenha uma economia com menor produção de gases de efeito estufa. Então, para isso, a gente precisa, o Estado precisa investir, precisa estimular o investimento em empreendimentos que trabalhem com o que a gente chama de economia limpa, né? Como foi mencionado pela Denise, que trabalha com energia eólica, que trabalha com energia solar, que tenham, assim, sejam incentivados empreendimentos, iniciativas sustentáveis, né, agroecologia, iniciativas como tem, por exemplo, trabalhado o Movimento Sem Terra, de negociar com a China para viabilizar máquinas que possam produzir adubo orgânico, para que a gente tenha uma agricultura orgânica. Então, assim, são muitas iniciativas que o governo Lula tem incentivado, mas ao mesmo tempo que ele incentiva essas iniciativas que podem garantir, poderiam garantir ou podem garantir, estão no rumo de garantir a transição energética, né, para que a gente tenha uma economia baseada na sustentabilidade dos recursos naturais, ao mesmo tempo que ele está lidando com isso, ele é obrigado também a utilizar recursos que são dessa base que a gente chama fossilística, né? Dessa base de material fóssil, como, por exemplo, a questão do petróleo. Então, o que eu acredito é que a exploração do petróleo, ela pode garantir, na administração Lula, eu acredito que vai ter um cuidado muito maior, né, com a biodiversidade, com a sociodiversidade, né, com as pessoas que serão impactadas, com o meio ambiente que será impactado, que não tem como dizer que não tem impacto, né? Então, eu acredito que com esse governo é muito mais fácil de se trabalhar, quer dizer, há vontade política de se trabalhar no sentido de garantir, combinar a exploração de petróleo com a sustentabilidade ou com a redução máxima dos impactos ambientais e impactos sociais. Eu acredito nisso. Então, eu acredito assim, que é um governo que ele administra dentro dessas contradições. Né? De um lado, precisa garantir o processo de inclusão social, de sustentabilidade ambiental, e, ao mesmo tempo, ele é obrigado, como ele está gerindo uma economia, ele é obrigado a tomar medidas no sentido de garantir o crescimento, também. Crescimento de balança comercial, garantir, por exemplo, a questão de pagamento de dívida, de serviços de dívida. Então, são medidas que a gente diz assim, que são, eu diria, né, que são medidas contraditórias, né, porque, por exemplo, quem desmata, como fala a Denise, quem desmata são as forças ligadas ao agronegócio. E, ao mesmo tempo, como se tem necessidade de garantir o aumento da balança comercial, o governo joga muito dinheiro para o agronegócio. Joga o dinheiro para o agronegócio que trabalha depois contra a estratégia do governo, né? Então, eu diria assim, que é uma situação bem complicada, né? Mas a gente não pode... Precisamos manter a esperança, né? Sempre.
Muito bem. Esperar contra toda esperança, né? Muito bem. Agora, Denise, você que é da Comissão Política da Cúpula dos Povos, agora eu vou cutucar bem você. Veja só, os sinais indicam que, de um lado, os chefes de Estado que vêm para a COP em Belém já chegam de mãos atadas, pois mais de dois terços deles, dos dos chefes de Estado dos 180 países, mais de dois terços não cumpriram nem os acordos de Paris. Do outro lado, tudo indica que a pressão popular será como nunca antes nas COPs anteriores, pelas organizações da sociedade civil. Aí tem a Cúpula dos Povos, do qual você faz parte da coordenação, tem a COP do Povo, tem a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que vai quer entrar de com força, entre outras organizações da sociedade civil. A pressão dos movimentos sociais, aí vem a questão para os dois, a pressão dos movimentos sociais que estarão em Belém terá condição de romper a bolha que separa o chefe de Estado e as soluções eficientes, eficazes, será que surgirão nesta COP? A Cúpula dos Povos está com esse tesão de chegar e forçar a barra para romper a linha azul? Denise?
Então, Gilberto...
Tesão tem, né? O problema é saber se vai romper a corda, né?
A gente tem muita disposição de luta, né? Agora, como a esperança, como disse o Valdomiro, ela é grande, acho que é importante dizer que a cúpula, ela é um processo, né? Ela não é só o que vai acontecer nos dias 12 e 16 de novembro, né? Paralela à COP30. E ela é um processo de articulação que começou em 2023, né? Com os Diálogos Amazônicos, onde aquele diálogos que é feito de uma conferência, né, uma cúpula dos presidentes da Pan-Amazônica, né, e que o governo brasileiro, né, sob a gestão do Lula, e concordo com o Valdomiro, né, que se fosse um outro governo, né, primeiro que ele não aceitou, né, a conferência ser aqui, já não tivemos uma porque ele não aceitou, né, não nega, inclusive, né, dessa grande ala aí que nega, inclusive, as mudanças climáticas, enfim. Então, assim, na oportunidade de 2023, houve esse chamado à sociedade civil para os diálogos amazônicos. Ali, a gente teve a oportunidade de falar, né, os movimentos sociais, sociedade civil que foi articulada, já de dizer, né, para os governos que se conseguiram botar presente, não foram bem os presidentes que foram nos ouvir, estavam ministros, né, representantes dos países da Pan-Amazônica, nem de todos, mas assim, a gente teve a oportunidade de falar, né, de dizer desse respeito que a gente exige sobre os nossos territórios, sobre as nossos povos, enfim, a nossa forma de fazer, de reproduzir a vida, e dizer do que a gente não concorda, do que tem vindo, né, do lado de lá. E ali, então, a gente chamou no final desses diálogos amazônicos, depois dos trabalhos lá, uma reunião para entender o que a gente faria, então, com a COP30, né? Como é que a gente trabalharia, porque a gente entende justamente é isso, né? A conferência, nos dias, o que a gente tem aprendido, ela é um lugar meio que de bater martelo, vamos dizer assim, ou de só assinar o que já está tratado antes, né? Existe um processo entre as conferências, né? Existe uma agenda na Alemanha, um lugar chamado Bonn, né, que acontece na metade do ano, aonde já se faz, né, entre uma conferência e outra aí, o que ficou de se amarrar, enfim, né, as questões do financiamento que vão ser trabalhadas, como é que vai trabalhar a questão dos sistemas alimentares, como é que vai trabalhar as questões dos danos, né, do pagamento dos danos, enfim. Os acordos que são feitos, assim, o Acordo de Paris, ele teve todo um processo antes da conferência, trabalhado, discutido nesses espaços de reuniões, né, que os chefes de estados têm os seus diplomatas, né, o povo que faz os amarros. Então, a gente entende que o processo da cúpula tem muitas coisas, tem muitas pressões, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer junto ao Estado, no nosso caso, Estado brasileiro, mas a sociedade civil em todos os seus países. Isso tem que ser um processo, a gente não pode esperar só os dias da conferência, porque os dias da conferência, por mais que, assim, nós tivemos fatos, né, agora as últimas 3 ou 4 conferências, COPs, né, foram em países onde a manifestação civil ela é intimidada, né, para não dizer proibida. Ela é, não eram necessariamente países ditatoriais, vamos dizer assim, mas que têm regras, né, da manifestação pública. Ela foi intimidada, né? Sendo no Brasil e na América Latina, que, primeiro que nós temos um histórico de luta, né, dos movimentos sociais, de organizações, e por mais que a gente entende que ela está em descenso também, mas a gente tem mantido um processo de mobilização e de articulação de alguma forma, né? Então, sendo no país e no Brasil, que tem também esse histórico de luta com o governo que nós temos, que ainda permite o diálogo, permite a manifestação, poderia ser diferente, né, se fosse um outro governo, quem sabe a gente não teria nem tido o processo da cúpula, não sei se essa rede estaria no ar, né, ninguém sabe como seria esse governo, se ele se permanecesse, se seus planos, né, se cumprissem, né, que a gente entende que foi, que é um processo, que há um processo de golpe, né, para se impor um regime autoritário, né, totalitarista. Enfim, então, assim, a expectativa, a romper com esse bloqueio exige da gente esse processo, né? Não é só os dias. Porém, assim, a gente está criando caldos, vamos dizer assim, a gente costuma dizer, né? De mobilização, de articulação. Muita gente hoje, eu acho que conseguiu também estar se credenciando para estar no espaço oficial, mas existem ainda regras que não é só o Brasil que manda, né? O espaço da COP, ele acaba sendo um espaço internacional, né? Se aplica a tal da GLO, né? Que é aquela super segurança, né? Então, tem algumas ações que a gente tem que cuidar ainda como é que faz. Porém, é isso, né? É o que eu falei. É o processo que a gente tem feito, e não só a cúpula, né? Como você bem disse, existem outros processos feitos pelos povos indígenas, pelos quilombolas, né? Que acho que são povos tradicionais, que tem uma hegemonia, vamos dizer, entre os povos das florestas, e que tem uma grande articulação, uma grande força, se apropriou, né, de elementos, de como intervir nesse meio, né, oficial, né, eu acho que tem que tirar o chapéu para essa história. Então, assim, de fato, romper a bolha vai ser o resultado que a gente vai ver se, de fato, todo esse processo de articulação a gente só vai saber em novembro. A esperança é grande, eu posso dizer, né? A esperança, a expectativa é grande e o processo tem sido intenso, né? Porém, o resultado a gente vai ver agora e a gente pretende continuar. A gente não entende também que, né, tem que parar com o momento ali em novembro, né? A luta, ela está, vamos dizer assim, no meio do caminho ainda, né? O processo ainda, a jornada é grande, vamos dizer assim.
Muito bem. Agora, olha só, a Denise falou uma questão assim, que tem limites porque a sociedade não tem como invadir, já que a conferência é uma organização feita pelos países. Mas pensando bem, o grito da sociedade brasileira contra a PL da sacanagem, da blindagem, né? Veja que uma sociedade conseguiu se impor a um grupo que se julgava dono da questão. A pergunta é, e a Universidade Federal do Pará, e a UFPA, e a UFOPA, e aí tantas universidades que tem no Pará, existe, está existindo também da parte da universidade, Waldomiro, uma estratégia de interferência na COP?
Olha, eu vou começar falando ainda desse assunto que você comentou, que a Denise comentou, e depois eu entro na questão da universidade, tá?
Positivo.
Eu acho muito importante, né, essa questão que você levantou sobre, por exemplo, a PEC da blindagem lá, né? O pessoal depois chamava até de a PEC da bandidagem.
Da bandidagem.
Que a gente, todo mundo ficou assustado, e aí, de repente, houve uma mobilização tão grande que a sociedade conseguiu reverter a decisão, né, que ocorreu na Câmara dos Deputados e que depois, quando chegou no Senado, a reação tinha sido tão grande que nenhum senador teve coragem de se manifestar favorável. Então, essa foi uma vitória grande. A outra coisa que eu anotei aqui, quando a Denise também estava falando, nós tivemos recentemente uma ação aqui no estado do Pará, que foi a tentativa de acabar com a educação escolar indígena, praticamente. Colocar a educação à distância, né? A educação nas aldeias, acabar com aquele programa, o SOMEI, né? SOMEI, SOME. Então, teve uma decisão do governo do estado no sentido de praticamente acabar com a educação indígena presencial. E aí, de repente, teve uma mobilização tão grande do movimento indígena e depois articulado também com os trabalhadores da educação e conseguiram, né, ocuparam a SEDUC por vários dias e conseguiram que a medida fosse revogada. Então, foi uma vitória também, que eu diria, inédita. Então, a PEC da blindagem, a vitória em cima da PEC da blindagem foi inédita. A vitória do movimento indígena também foi inédita, né, contra essa questão da ação do governador para acabar com a educação escolar indígena. E uma outra questão que a gente nem acreditava foi o fato do Lula ter anunciado, o presidente Lula ter anunciado, né, no programa de governo, que colocaria o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E a gente não acreditava que colocar o pobre no orçamento, da forma que colocou, com políticas públicas, né, com Bolsa Família, políticas sociais, tudo bem. Mas que a gente conseguiria, que a sociedade brasileira, né, que a Câmara dos Deputados aprovasse a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, a gente não acreditava. E não havia, não havia uma situação favorável, nem na Câmara, nem no Senado. Né? Quer dizer, o Congresso, a grande parte do Congresso lá, a chamada extrema-direita, estava totalmente contra a medida. Mas a mobilização social foi tão grande que a gente conseguiu, né? Que a sociedade brasileira conseguiu, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar a medida. Então, eu acredito que essas mudanças ajudam a gente a acreditar na possibilidade de uma intervenção maior também na COP. E aí, as universidades, por exemplo, aqui na UFOPA, já ocorreu um evento, né, que foi assim, de debate, foi a chamada pré-COP, e eu poderia dizer que tem um movimento forte aqui dentro da UFOPA, no sentido de aprovar aquilo que é o ideário do movimento popular em relação à temática, digamos assim, a grande temática da COP, né? Que é essa questão da ação em relação às mudanças climáticas, redução do efeito dos gases de efeito estufa, né? Emissão de gases de efeito estufa. Então, há uma grande força nas universidades e aqui na UFOPA, né, especificamente. Eu diria que a gente tem algumas conquistas na universidade no âmbito da assistência estudantil, que é uma pauta do governo federal, mas as forças aqui na universidade, elas são favoráveis a essas pautas, né, que, por exemplo, a questão a gente tem praticamente quase 1.000 estudantes indígenas, né, uma grande parte que entra por processo seletivo especial. Nós temos um instituto, que é o Instituto que tem a formação acadêmica indígena, todos os indígenas que chegam na UFOPA passam pelo nosso instituto. Nós temos um curso de licenciatura intercultural indígena para formar professores, para trabalhar com educação escolar indígena. Nós temos 4 professores indígenas efetivos, concursados. A UFOPA é a única universidade no Brasil, eu diria no mundo, que tem professores indígenas no quadro efetivo que entraram por concurso específico, direcionado para professores indígenas, por uma decisão do CONSUM da UFOPA, do Conselho Superior da UFOPA. E a gente tem aqui feira de produtos orgânicos, que funciona semanalmente, né, com participação de mulheres, que vêm mulheres e homens, né, mas a maioria são mulheres, que trabalham aqui na venda dos produtos orgânicos aqui na UFOPA. E, assim, tem um grande apoio da universidade também nos projetos de pesquisa e extensão voltados para essas atividades, para essas iniciativas na área da sustentabilidade. e a UFOPA como um todo. Eu não sei dizer assim como que será a intervenção da UFOPA, mas muita gente vai estar presente, participando. Eu estarei lá em Belém também, durante a COP, né? Então, eu acredito que muita gente vai engrossar o caldo, como disse a Denise, né?
Muito bem.
Esse caldo da luta popular, da mobilização das forças que estão empenhadas para que a gente tenha uma sociedade que valorize os conhecimentos milenares, os conhecimentos dos povos da Amazônia. Porque, sem isso, nós não temos condições de alterar essa situação climática. Para alterar a situação climática, nós precisamos valorizar os conhecimentos das populações tradicionais que historicamente construíram a Amazônia. A Amazônia, as florestas amazônicas, os castanhais da Amazônia, são também uma produção. Eu diria que há uma combinação, né? Coevoluem as populações e o ecossistema amazônico. Coevoluem. Então, nós temos uma diversidade linguística, diversidade étnica, uma diversidade ecológica, e isso é produto da ação dessas populações, historicamente, milenarmente. Então, esses conhecimentos, eles precisam ser valorizados. É aquilo que diz lá o Papa Francisco, né, na encíclica Laudato Si, esses, e o Leonardo Boff também, né, no livro dele, Grito da Terra, Grito dos Pobres, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, os povos tradicionais são os salvaguardas da possibilidade de um novo processo civilizatório, de uma nova cidade, de uma sociedade que valorize o meio ambiente, que valorize as pessoas.
Deixa eu provocar a Denise agora.
Pronto.
Escute lá. Você se entusiasmou muito bem aí, mas fugiu da COP. Eu estava querendo que botasse como é que é o FOPA. Mas tá bom, valeu. Tá. Agora, Denise, do jeito que vocês dois acabaram de falar do potencial de organizações da sociedade civil, inclusive a cúpula dos povos, aí, e os testemunhos que foram dados, dos exemplos que a sociedade civil, quando ela se organiza e vai, aí as autoridades acabam cedendo. Agora, aí vai ter a COP. Você é da cúpula dos povos. Existe uma estratégia de vocês, se for segredo, você não pode falar, mas existe uma estratégia da cúpula dos povos para forçar a barra para ter voz e vez nas decisões da COP? 2 minutos para cada um.
Então, a cúpula, desde que começou o processo de articulação, a gente vem num processo de diálogo com o governo federal, né? Há um GT, um grupo de trabalho, que vai fazer o processo de incidência, não só pedir apoio para a realização da cúpula, mas, de fato, de fazer incidência, né? O que a gente tem de concreto, vamos dizer assim, que eu posso trazer aqui, foi um compromisso construído junto ao presidente da cúpula, da COP, né, pelo Brasil, de nos permitir, né, como a cúpula vai acontecer na primeira semana da COP, então, durante a segunda semana, há um compromisso, né, a gente tem uma articulação, tem um esforço grande de conseguir, né, tentar e levar, vamos dizer assim, uma carta, o resultado, né, a carta política que a gente pretende construir da cúpula, nesse espaço da oficial da COP, né? É isso que a gente tem construído, né? E a gente sabe que isso não é uma coisa fácil de romper, é um compromisso. Está um compromisso, vamos dizer assim, né? Do escapou o nome do presidente agora, o Lago lá, né? De construir esse espaço. Há um compromisso de ir para o espaço da cúpula, de ouvir, só que a gente sabe que tem coisas que não dependem só, assim, a presidência, ela tem um poder, né? O presidente da COP tem um poder. Vamos dizer, um poder certo, né? Agora, não são decisões só do governo brasileiro. É uma outra coisa que a gente tem que entender. Né? A COP, as conferências, por mais que ela vai acontecer no Brasil, ela não vai tratar só da Amazônia, ela não vai tratar só das questões do Brasil. São países que, né, que compõem as partes da UNFCC, desse acordo que tem dentro da ONU, né, desse espaço dentro da ONU para discutir a questão do clima, que e precisa haver uma pressão por parte de outros países. Existe um dia que a gente está chamando que é a marcha mundial, né? A gente vai fazer uma marcha durante a cúpula, ela é para acontecer paralelamente em outros países, a gente entende que isso também pode fortalecer, né, o processo de pressão. Mas, assim, objetivamente, né, respondendo sua pergunta, uma estratégia que a gente tem tirado e articulado é de conseguir ter esse espaço, de ir para o espaço lá do, onde estão, de fato, os negociadores, fazer o anúncio, o resultado, pelo menos ser ouvido, né? Porque a gente entende que isso a gente vai conseguir, pelo menos é uma grande experiência de ser ouvido, né? E eu só queria dialogar com o Valdomiro, que eu acho que é importante essa questão do compromisso da universidade pública, né? A UFPA está cedendo espaço, né, para a realização da cúpula, para as plenárias, e uma parte da alimentação também vai ser feita no espaço da UFPA. É, e, além disso, parece que ela, não sei se foi só a UFPA, mas ela está promovendo, ela abriu um edital, ela tem um espaço dentro da COP, do oficial, e ela abriu um edital dando oportunidades para as organizações escrever painéis dentro da, para ir apresentar suas experiências, suas alternativas. Então, espaços que talvez a gente, enquanto organização da sociedade civil, não teria, se não fosse essa articulação. A gente tem construções com pessoas comprometidas também da própria Embrapa, né? Enfim, que é onde os camponeses, os povos indígenas vão poder levar também as experiências que vem desenvolvendo e que a gente entende que são, de fato, as verdadeiras soluções nessa luta frente à crise ambiental e climática que a gente vive.
Muito bem, o tempo estourou aqui. Eu agradeço a vocês dois pela contribuição. Não extravasaram, foi o tempo que chegou. E você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, eu tenho certeza de que você está mais esclarecido, esclarecida, e talvez mais consciente de que é preciso nós, sociedade, nos unirmos cada vez mais na luta em defesa do nosso território, da mãe natureza, do nosso clima, da nossa própria civilização. Muito grato a você dois pela contribuição, e daqui a 15 dias teremos um novo programa aqui referente à COP e à Amazônia. Muito grato, Deus nos abençoe.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.